União. Digite a sua senha com 4. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Carol.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, bom dia, Felipe. Pessoal, já entrou todo mundo. Bom dia de novo para vocês.
Bom dia.
Essa conversa semanal, tá? A gente não fez ontem porque Cordeiro foi feriado. Aí eu fazer sem a Ari também, então a gente deixou para hoje. É, queria que a gente tivesse aquela conversa, pra gente pegar em algum, sei lá, pra gente se ajudar aqui, até que às vezes alguns professores me fazem, sobre como está acontecendo, como está sendo a produção do escritório. Vou falar um pouco do que eu vejo no cenário hoje, eu queria que você falasse um pouco também de como está vendo. Eu vejo assim, hoje não tem um convênio que está estourado, que está levando todo mundo para bater o dia. Eu acho que é o mix de tudo aí. É o aproveitamento de um contrato de refém atraso, que alavanca aí, mas que ele é feito na unha de uma maneira que demora um pouco mais. Eu acho que muita atividade comercial em cima de um convênio que aumenta a margem, acho que faz diferença. Acho que quando a gente descobre um convênio, tem que ter muita atividade comercial, porque o ticket acaba sendo mais baixo. Acho que aproveitar a oportunidade aí do unificado da vida, igual a Limeira 3 faz. A questão do refinanciamento em cima do mesmo prazo, com a mesma taxa, eu acho que também faz diferença. A gente consegue alavancar um valor melhor aí, de liberado cliente. FGTS com as oportunidades aí. Eu mandei até no grupo aí, não sei se alguém já conseguiu ver. É, do gerente de São Paulo, sou o gerente que vem do FGTS. Mas assim, chega a ser um terço da produção da Fran, por exemplo. Então, assim, sai mais do que o que a gente está produzindo. Talvez a gente está produzindo muita energia. Talvez a gente não está achando as listas corretas, talvez a gente não está esperando um pouquinho mais de tempo. A gente tem que colocar no início. Depois, vamos mandar para você também o INSS. Eu também sou mais baixo de INSS. Então, assim, o pessoal ainda vende INSS, ainda vende LOAS e a gente parou. Então, assim, está faltando fazer um mix em casa aí, um mix mais completo, tá? Então, acho que hoje não tem um foco, igual a gente já teve outras vezes, mas a gente precisa colocar muito estratégia. Alguém discorda, alguém tem uma coisa para completar, alguém acha que tem mais alguma coisa diferente para falar.
Cara, Felipe, não tem jeito, é isso aí mesmo. Inclusive, hoje eu montei uma lista de INSS para a gente tentar o INSS. Nós estamos trabalhando com disparo em massa para algumas prefeituras, trabalhando na unha, governo CPPSM e outras prefeituras, trabalhando recém atraso na unha, e as negociações estão bem devagar, então tem que ficar diversificando. Disparo de FGTS, oferta de consórcio, oferta de casa, mas tá, como que eu vou te dizer? As negociações estão bem lentas.
O caso de consórcio é um pouco mais lento, né? É, acho que a gente falou um detalhe aí que eu não tinha falado, que é o governo, né? Que ainda faz também. Mas realmente, eu acho que o Zicasa e o consórcio, ele é um pouco mais lento.
Sim.
É, Felipe, eu pego o gancho da Jô também, né? Que a gente está fazendo o refim atraso na unha. Né, tivemos dois casos ontem que infelizmente não deu certo, mas a gente vai continuar tentando, né? Não colocando energia total, porque não está saindo aqui do Tele. É, continuamos com o governo. Pode falar.
O não deu certo. Gente, cuidado com o promotor, que às vezes ele se apega a um valor de um refém atraso, mesmo sabendo que não vai dar. Por exemplo, a gente sabe que não aprova a taxa se não tiver duas parcelas em atraso no consignado. Aí o promotor pega um caso que tem um repasse de parcela que está atrasado, que está de repasse, está aparecendo um lá. E, eu tenho um contrato de 200 mil, mas não aprova a taxa. Tipo, tacando para você a responsabilidade. Será que é ciente?
Não, sim. Aqui o pessoal já sabe, viu, Felipe? Já sabe exatamente o que aprova ou não. Porque todos, eu já pode deixo... Perceber. Gente, fala comigo, porque não adianta você ficar subindo taxa que não vai aprovar. É, o pessoal tem conhecimento.
Com um contrato grande, achando que vai dar certo, e ele mostrou
e não vai.
Que tem uma produção e não tem.
É,
não, sim, Felipe. É aqui também, elas sabem como que aprova a taxa. A gente já sabe que tem que estar com as duas parcelas, tem que ser consignado. Então, por isso que eu falo, não adianta ficar aquele contrato, tem que ter outro, porque aquele não deu certo, tem que ter outro contrato. E a gente vai continuar no governo.
Leo, tem uma dica para te passar, que eu descobri não.
Pode falar.
Aconteceu aqui comigo. O meu cliente tinha uma parcela só em atraso e estava passando no 31,90, tá? Aí eu fui entender mais esse cliente, entrei em contato com ele e tudo mais, e eu vi que ele era servidor de um outro convênio, e nesse outro tinha duas atrasadas. Aí o que que aconteceu? A gente conseguiu fazer um contrato de 100 mil no outro convênio. Então, o que que acontece? Às vezes o promotor aqui, antes de ligar para o cliente, ele tenta fazer, aí não consegue, vai para o outro. Mas nessa, a Angela entrou em contato com o cliente e viu que ele tinha outro convênio e conseguiu fazer o contrato.
Boa, Felipe. É que essa daí realmente não tem. É interessante.
Mas nesse caso a gente consegue ver até nos cobros, né? Porque vai trazer tudo.
Sim.
Ah, mas tem alguns, que não, alguns contratos que não aparecem nos cobros, né?
Não aparece.
Ele tá muito, muito ruim os cobros agora. Então, perdeu um pouco aquele padrão, né?
Tá péssimo, né?
Sim.
Ele tá péssimo, na verdade. Mas ainda ajuda a gente.
Sim, é o que tem. Tem que usar.
É o que tem para hoje.
Eu pedi para o João uma lista de parcelas em atraso, ele está me enrolando já faz tempo. Diz que agora está fazendo.
Já faz tempo, né, Felipe?
Ah, o filtro que ele manda também vem tudo errado.
Eu pedi para ele duas listas, mas não tinha nem o atraso.
Então, a lista que ele mandou para mim também não tem atraso. Não passa. Eu dei pra ler sozinha e não passou nenhuma.
Acabou aproveitando, porque aí tem um outro que é uma margem, esse ofertou novo, mas não tinha nada atrasado, nada.
Viu, mas sabe o que eu reparei?
Sim.
Ele manda lá, parcelas em atraso, 3, 4. Aí eu como eu peguei a lista e comecei a olhar. O 3 e 4 era parcela paga. Eu falei ainda pra ele, João, será que esse filtro não foi feito errado? Pegou parcelas pagas. E tá a coluna errada ali, ele falou que ele ia verificar. Todos os meus estavam
aqui. O Felipe também acha, tá? Eu também tenho certeza que a coluna que ele me mandou estava errada. Não batia.
Uh-huh.
Todos que eu peguei não batia, também acho.
Sim.
Pra gente não serviu para um atraso também.
Olha, a lista que ele mandou para você, o que eu mandei?
Sabe aquelas listas que eu pedi enquanto você tá aqui aquele dia? Aquelas listas
sim,
diferentes?
Sim.
Não chegou nenhuma.
Eu também pedi, não chegou nada.
Sabe com quem eu falo? Com a Luana, gente. De verdade, se eu peço pra Luana, até a tarde chega. Mas com o João, eu e ele,
sim,
uma relação de amor e ódio.
Eu gosto dela também. Eu peço de manhã até meio-dia ela me entrega.
Normalmente ela manda, só que ontem eu pedi também pra ela e pedi pro João e não veio nada. Nem FGTS.
100% Luana.
Tá, os dois me atendem, mas às vezes o João demora um pouquinho mais.
E ele manda muita lista, tipo, já, sei lá, já batida.
Mas ela também, ela manda pra gente lista que já foi passada. Ela manda, quando ela manda rápido,
é
porque é uma lista que já foi passada.
Ela explicou isso aí, verdade.
Quando ela manda rapidinho, eu nem reparo.
É.
Mas ela...
Às vezes eu peço, ela tem 10 minutos, ela mandou a lista. É uma lista que já foi passada para outro escritório, isso a gente tem certeza.
Já cheguei a abrir a lista, tá o mesmo nome. Hoje ó, uma dica que eu dou, que foi o próprio João que falou comigo, eu não tenho, assim, quem me atende é o João. É bem difícil falar com a Luana, bem difícil mesmo. Uma dica que ele me deu, eu achei super válida. Para mim, começou a sair muito contato dessa forma. Eu entrar no portal da transparência, eu baixar a lista que eu quero e eu mando para ele. E ele cruza com o robô. E ele me manda essa lista. Realmente,
eu faço isso.
Ele
faço
manda a lista no dia. Pra mim, ele me manda sempre, ele sempre me responde no dia, ele manda a lista no dia, a Luana também. Mas eu sempre procuro o João mesmo, sempre me atende. Então, assim, eu acho que isso dá muita diferença, muito resultado. Porque as listas, geralmente, que eles têm na base, todo mundo já zoou, já trabalhou. Não que não saia contrato, sai. Mas é diferente quando a gente faz esse livro. Até no CNPJ eu faço. Eu pego qualquer CNPJ que eu quero, a não ser quando não tem, né? Aí ele já fala, tipo, não tem esse, não consigo. Mas aí eles me mandam. E demora um dia, geralmente, CNPJ ou até dois. Mas eles mandam sim. Refim atraso pra mim também. Ele me mandou uma lista de refim atraso. E eu tô trabalhando nela. E saiu o contrato, não saiu da velocidade, que eu acho que todo mundo tava esperando, né? o refim atraso, mas tá saindo uma coisa ou outra. E eu também não tô contando muito com a produção do refim atraso. Meu foco é contrato novo, refim mesmo, outros produtos. E o refim atraso, pra mim, tá tendo fluxo.
Ah, mas qual foi o filtro que você pediu pra ele no refim atraso, Rafa?
Parcela em atraso. Na verdade, eu pedi todas as listas que ele tinha. Ele me mandou mais de 15 listas de refim atraso. Todas. Eu pedi todas as listas. Ele mandou todas as listas que tinha na base. Que ele
é como você falou pra ele, me manda todas isso?
É. E é assim que eu falo com ele. Aí eu falei, João, preciso de lista de refim atraso. Aí eu falei, me manda tudo que você tiver de refém atraso para comprar. Aí ele falou, Rafa, mas essa aqui eu já mandei, tipo, para um escritório lá, não sei da onde. Eu falei, não, não tem problema. Me manda todas as listas. E aí eu vou filtrando. Tem vez que sai contrato, tem vez que não sai mesmo. E tem vez, de fato, a lista não é tão boa, que já não está mais em atraso. Mas aí eu vou trocando a lista. Eu mandei uma lista para, tipo, os promotores que estão atuando. E aí eles vão vendo o que tá melhor, o que está fluindo.
É, aqui a minha produção é tipo 70% refém atraso. Eu faço muito isso mesmo, coloquei como foco. Só que o que eu faço? Eu trabalho muito a carteira. Então eu discrimino convênios com os promotores, tipo assim, linha de produção. Falo pra eles, ó, vai procurando, achou parcela em atraso, me chama pra gente fazer junto. Aí beleza. Aí tem um convênio lá que já saiu 3, 4, 5 propostas. Eu coloco todo mundo no mesmo convênio e trabalho o resto do dia todo mundo mesmo. Assim todo mundo conseguiu fechar. Só que tá um pouco mais devagar do que os últimos meses, né?
É, aqui não. Eu não tô com... Assim, eu vou dizer que não é foco. Mas tá sendo diferente. O meu foco tá sendo mesmo, igual eu falei, produção novo. Em outros bancos, teve muito convênio que teve... Então, eu não tô dando um foco 100% aí com os promotores. Tem promotor específico mesmo que tá atuando no recém atraso. É. E também não é toda hora. Porque eu... Não é uma produção para mim que eu estou contando 100%, porque já aconteceu isso comigo, então é igual falei. Eu vou focar no que vai dar resultado e eu sei que vai dar certo. Sei que a produção de refém atraso é top, é boa, mas não é toda hora que aprova a taxa. O cliente que tinha parcela em atraso hoje já não passa mais amanhã. Então eu tive muita produção mês passado que aconteceu isso. Então esse mês eu fiz diferente e para mim está dando certo.
Olha, vou falar um pouquinho aqui do escritório de Cordeiro, o que acontece. Eu acho que assim, nós nunca tivemos um mix tão grande de produtos, né? Tanto dentro do consignado, quanto fora, eu acho que assim, que isso acaba deixando a gente até maluca, né?
Perdida.
Sim, FGTS, dentro do consignado é N possibilidades, né? Enfim, o que acontece? Cordeiro sempre teve um foco muito grande em FGTS. Porém, com o tempo, como foi falado, e eu peguei muito isso em reunião, a gente trabalha sempre a mesma coisa, então estava ficando muito escasso. Só que só, trabalhar bruto e FGTS são duas coisas bem complicadas. Nós temos o costume de pagar, todo mundo pagar contrato todos os dias. Então, ficar um dia procurando bruto, o dia inteiro, chegar à tarde, não der certo, gente, isso acaba com os promotores também, entendeu? Então, assim, a gente... Passei essa semana tentando no bruto, mas eu concordo com a Rafa aí, não em termos de produção, eu acho que assim, que a gente tem que entender muito do produto, talvez esse mês ainda continue aí para eu até entender e passar para elas e aí ser mais assertivo, mas assim, o contrato novo, o FGTS para nós, o governo para nós, assim, é muito válido também. Então, assim, a gente está conseguindo se manter aí em cima disso. E o bruto seria algo a mais, mas não que eu estou colocando foco como o Felipe está. Lógico que quando a gente acerta, um contrato de 200 e 300 mil fazia toda a diferença. Mas até eu achar isso daí, tem hora que eu vejo assim, meu Deus do céu, eu perco não, né? Eu fico 3 dias tentando, promotor 3 dias zerado, ele vai ficando nervoso, ele vai ficando desestabilizado, eu também. Então, assim, é uma coisa que precisa ter psicológico para trabalhar. Bom, eu penso, eu acho.
Não, você tem razão. Você tem razão, Ari. É bem assim mesmo. A frustração do resto atraso, ela acontece. Mas assim, eu tive sorte.
Quando você consegue, é uma, mas quando você não consegue...
Felipe, mas é o que você falou, você sempre trabalhou unificado, enfim. Aí você vai, como você disse, você vai na sua carteira, enfim. Agora, para a gente que trabalhou novo, é mais difícil de você achar que você tem que pegar essas listas massacradas aí que a gente vê. Só com mais empresa, só com não sei o quê, né? Mas é um excelente produto para alavancar a produção, sim.
É, a Natália agora participando aí, ela sabe. Nossa, quantas propostas a gente tem que gente que está presa, tem que entrar em contato com o cliente. Aí, tipo, nossa, acontece muito. O cliente
a gente também.
Cancela, ele cancela.
Aí não tem nada, né?
Aí não tem margem, aí a margem não dá. Não, é foda. É,
quando é convênio ainda que você pode consultar, vamos supor que você tem login para consultar margem, primeira coisa que eu faço aqui, a minha fala, Jô, esse aqui está preso, acho que eu vou ligar. Falo, passa o CPF, deixa eu consultar. Aí você já vai lá, já que o cara tá, tipo, paga R$1.000 de parcela e tá R$1.000 negativo. Então, quer dizer, não perde tempo. Mas quando é convênio que não tem como você ver, perde-se um tempo. Porque você vai ligar pro cliente, pedir pra ele cancelar depois aquele balde de água fria.
É, né?
Não, pra você que é cliente, né? Porque daí o cliente acha que...
Não, sem contar que agora com a assessora de F12, tem margem em cima de margem, feito em cima de negócio, a hora que cancela, não tem margem nenhuma, você já não consegue ter visão do que está acontecendo no CSG, entendeu? Então, assim, é... Nesse caso,
é verdade.
Mas é com muito trabalho, senão não acha nada mesmo, nem novo a gente não acha.
Com certeza. Tirando também a ajuda hoje, gente. Sim. A negociação, ela está lenta, eu não sei explicar. A gente tem muita negociação.
A gente também.
Pego pra poder
os clientes ajudar. São muito assediados, né? Aí eles ficam, não, porque exato. O outro falou isso. Porque... Nossa, vida, é o dia inteiro.
É o dia inteiro, sabe? Assim, ela se apega. Não adianta a gente falar assim, ah, deixa esse cliente aí, vai buscar mais. Mas elas pensam assim, mas é 50 mil, Ariane. Mas é 70 mil, Ariane, sabe? Então elas ficam ansiosas, nervosas com aquela negociação. É assim, estão bem lentas as negociações. Tem muita, mas estão bem, assim...
Bom dia.
É.
Mas o refém atraso é assim mesmo, né? E aí é que nem a...
Não, mas não só no refém atraso.
É tudo, né?
Só no refém atraso. Eu acho que no geral, a negociação, não sei. Vocês sentem assim?
Sim.
Estou vivendo isso.
Mas,
é, o cliente não está decidindo, né? Ele está postergando. Ele negocia, negocia e posterga. Ele negocia, negocia. Ah, eu vou pensar. Ah, eu vou ver como sei o quê. Mesmo que você faça uma taxa menor, no refim, né? Jogando a mesma taxa, ele não está decidindo. Gente, tem coisa que é. Tem coisa que é. Você fala, não é possível que ele não vai aceitar. Eu estou diminuindo parcela, estou fazendo taxa, estou liberando. Você fala, não é possível que ele não vai aceitar. Eu não sei se é reflexo dessas... que tá tudo indeciso, sabe? Eu não sei o que que é, que tá todo mundo inseguro, sabe? Não, é isso que eu sinto dos clientes.
Mas é isso mesmo, tá assim, tá bem estranho, né?
Negociação, não sei se é só eu, só queria até, eu falei assim, na próxima reunião eu vou colocar isso, porque eu não sei se é só eu, mas tô vivendo isso.
Não é só você, é aqui também, eu tô com meus operadores, eles têm negociações grandes, tem uma operadora que faz mais de um mês contato com o cliente e ele vai fazer, sabe o que ele vai fazer, mas o homem sabe, tá, esses dias ele até falou para ela, ah, tem um operador que ligou R$2 a menos uma vez da parcela, mas não é que era dois a menos, é porque fazia uma semana que ela tinha feito cálculo dela, sabe, umas coisas assim, nossa, tá bem difícil as negociações, mas vai ter que sair, né?
Sim, aí. Se não for essa ou outra, né? Não tem essa.
É, não tem o que fazer.
É.
Mas acho que assim, a gente não pode desistir de identificar a identidade em cada promotor dentro do nosso escritório. Porque eu vejo que alguns escritórios conseguem fazer um promotor novo vender mais do que em outros. Vamos supor, eu contrato, todo mundo aqui contrata duas pessoas hoje. Tem escritório que consegue fazer esse promotor vender mais rápido. E assim, será que é atividade comercial? Será que é a lista? Será que é aproximação?
Ou pode ser a pessoa também, né, Felipe?
Ah, é? Mas sempre, Jô, parece ser sempre.
Bom, não sei,
mais
pode ser.
Eu falo assim, será que a gente está impondo a atividade comercial correta que a gente precisa? Sabe, fazer ele ligar mesmo, fazer ele se estressar, fazer ele surtar, já nos primeiros dias, para ele entender que vai ter que ser assim? Porque, ó, eu vi aqui... Dentro da minha equipe, eu não fico passando convênio de um para o outro aqui que vocês estão atuando. Só do de fora mesmo. Mas eu vejo que alguns escritórios aqui conseguiram algumas prefeituras convênio de margem. Só que aí parece que saiu um pouquinho e de repente já parou. Agora pega um escritório que parece que alavanca muito mais produção, salvo o meio dele. Então, assim, está faltando acho que um pouquinho mais de buscar também.
Tem que ver o tamanho da prefeitura também, Fê. Porque, por exemplo, eu peguei algumas prefeituras pequenininhas.
Mas são bastante,
então,
mas são várias.
Não... É, mas eu consegui tirar contratos, mas são prefeituras
pequenas. Dá uns 5 mil funcionários, não dá?
Então, mas não foi todos, por exemplo, foi uma agora, uma depois, entendeu? Não é que liberou tudo
mas
ao mesmo
tempo.
Mas será
que a gente está fazendo a varredura em todo mundo dessa prefeitura?
Ah, eu peço lista, Felipe. Aí o Luana falou assim, eu não tenho mais, entendeu? Agora peguei a pergunta da Rafa, vou fazer isso.
O que eu senti um pouco nessa questão, aumentou margem hoje. É eu tirar toda a estratégia que eu montei para ir para um novo produto, que é o novo refino, esse aumento de margem, para outros escritórios até maiores que já estão prospectando e eu não consegui, eu errar o pé, entendeu? Eu às vezes dou uma segurada, eu posso colocar um ou dois promotores para fazer lá um WhatsApp Max para tentar alcançar uma Isabel, mas o medo meu é tirar a estratégia para montar outra e não dar certo, eu perder um, dois dias, entendeu?
Eu normalmente faço isso. Quando eu vejo que aumentou margem, eu paro e coloco todo mundo para ligar e para fazer para essa prefeitura que aumentou margem. Eu, Áurea. Semana passada eu fiz uma prefeitura, Itanhaém. Aumentou margem, aumentou R$10, R$20, não deu para liberar nada. Parei todo mundo, perdi um tempão aqui. Quando a gente foi ver, não dava para fazer nada. Tive que voltar a estratégia. Então, assim,
eu até conversei com a...
vezes, depende da prefeitura, não é que, assim, não cacei. Ubatuba aumentou margem, mas é uma prefeitura pequena. Nós já trabalhamos e retrabalhamos. Já não está saindo igual, tipo, era antes, não sei.
Eu conversei com a Ari, semana passada, nessa questão de quando tiver aumento, assim, eu entrei e joguei no Google mesmo. Aumento da prefeitura do estado de São Paulo, ou da Bahia, sei lá, que é um. Aí... eu começo a fazer uma ação nessa prefeitura e perguntar para os clientes, viu, teve aumento realmente, assim como consta lá no portal de transparência? Aí eles falam, não, teve, mas vai entrar esse aumento de margem para a gente em agosto, em setembro. Aí a gente já vai se programando para isso.
Ou até no RH, né, as minhas aquelas ligam no RH e perguntam diretamente para eles, né, quando que vai ser o aumento.
Ô, Felipe, já pegando o seu gancho, eu fiz isso agora mês passado. Eu até falei pro Felipe, né, pro Magro, eu fiz isso. Joguei no Google, peguei todas as prefeituras e, de fato, tinha a prefeitura que estava atualizando e tinha a prefeitura que ainda não atualizou. E a gente já foi captando os clientes, já entrando em contato, aí coloquei o WhatsApp massa, enfim, coloquei indicador, Isabel, e é assim também que eu fiz.
Foi a estratégia que deu certo, né?
Foi. E de verdade, o Felipe sabe, eu fiz isso, pedi todas as vezes que teve aumento aqui do estado de São Paulo, até em outros estados também teve prefeituras que tiveram aumento e que eu solicitei lista e, de fato, depois eu falei, começaram a pagar, ou seja, de fato, entrou a margem. Então, assim, eu fechei o meu círculo, igual eu falei para o Felipe, eu fechei mesmo meu círculo, eu descobri e fui para cima e aí é o que está dando certo.
Está dando certo, está pagando 40 contratos no dia, gente. Tem equipe, tem muito promotor novo. Tem promotor que nunca tinha feito prefeitura que você estava atuando. E o cara tem que um trabalho por dia, promotor com uma semana de casa, pagando 3-4 contratos por dia.
Sim. E aí foi
difícil. Não é possível que seja só a prefeitura específica, gente. Eu acho que a gente tem que colocar mais energia nisso daí. O exemplo tá aí, o exemplo tá aqui dentro mesmo, desse grupo conversando aqui.
Não, eu fiz isso, coloquei o WhatsApp massa, gente. Todo promotor faz o WhatsApp massa não faz para a mesma prefeitura, porque senão eles vão trabalhar, é igual a Áurea falou, ela vai parar a equipe inteira para fazer uma prefeitura de 1.000 colaboradores, gente, não dá, de verdade. Eu divido a equipe, eles fazem o WhatsApp massa, eu peço todo dia, eu falo com a Luana e com o João, aí eles fazem também outro tipo de disparo pela empresa, pelo menos de 4 ou 5 promotores, Isabel e Lista, eles estão carregando a minha educadora e a minha Isabel, pelo menos com 5 listas do mesmo convênio, porque aí são listas diferentes que eu peço. Eu peço lista passada pelo robô, do portal da transparência, todo tipo de lista eu estou pedindo.
Tem razão, tem que ter material. Tem que ter material para trabalhar.
Gente, é igual aquele print que eu mando para vocês. Liberou a prefeitura de Paulínia, mudou o site averbador. Sabe, às vezes melhorou, porque Paulínia era difícil pagar, era chato. Então, Paulínia sempre teve um ticket alto. Quem é que observou o que eu mandei ontem? Quem é que olhou e falou, não, vou pedir lista, não, vou fazer...
Eu já pedi umas 10 listas, Felipe.
Então, a gente tem que começar a ser estratégico, mais estratégico do que nunca. Porque se tá tudo pingando, a gente tem que achar os que estão pingando, assim, a hora que aumenta, a hora que libera, a hora que troca, a hora que melhora. É nessa hora aí.
Isso.
eu acho que a gente tinha que começar a olhar um pouco mais a fundo no FGTS. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção um pouco maior, porque está saindo bastante nas outras equipes ainda. Eu falei a Fran como exemplo, mas pode olhar aí, que a Camila e o Paulinho também estão na casa dos 1.000 e pouco. A Fran com 1.500.000, o Camila com 1.400.000, o Paulinho com 1.300.000 e eu com 500. Então, assim, por mais que a minha equipe seja um pouco menor, não é metade mais, não chega a ser metade mais, e aí a produção está 1/3, então está errado.
E aí, então, eu não olhei, lá já está convertido em pontos, aquele...
Tá convertido em pontos. Então, assim, tá baixo demais a nossa produção. Tá baixo demais. Aí cai quantidade de contrato. Aí o promotor novo já não evolui. Eu tô vendo promotor novo na equipe. É isso que eu tô falando pra vocês. Tem promotor novo em algumas equipes aqui que não tá evoluindo. O cara não vai passar dos 45 dias. E você sabe que é difícil contratar. Então, se esse cara não virar, nós vamos ter que contratar de novo. Será que ele tá fazendo... Será que a gente tá direcionando ele de forma certa? Porque a gente, lá atrás, quando a gente colocou promotor novo, tanto no FGTS aí, ele virava mais rápido, ele fazia produção. Agora eu vejo promotor com 2 semanas que tem 2 contratos. Não é possível que ele fechou só 2 contratos de FGTS ou de outro produto. Então você não acreditou no FGTS. Então está na hora de a gente começar a voltar a colocar energia nisso, pelo menos para os novos, para a gente sentir. E aí aproveitar essa questão da FGTS e voltar no assunto que eu voltei com vocês semana passada. Alguém aqui entrou no detalhe, alguém aqui começou a ficar em alerta na questão de venda de produção? Porque tem alguns casos que até
eu não estou fazendo.
Será que fulano não está fazendo? Porque, pô, o promotor vendia 300 mil, agora ele vende 50. E aí ele vem com roupa nova todo dia. E aí ele posta no Instagram que está passeando. Peraí, tá estranho isso aí. Não é possível. A gente tem que começar a olhar fundo todo mundo.
Sim, aqui a gente tá, viu, Felipe? A gente tá bem em cima, o tempo todo. Fico atrás, tô vendo as conversas do WhatsApp. Eu sim, também, Felipe. Falei com ele no mesmo dia e tô falando direto, entendeu? Tô bem em cima mesmo. Se descobrir, gostaria de fazer uma coisa bem... Bem vista a causa.
É, preparei todo mundo. No mesmo dia já passei, já estão todos cientes.
É, acreditados, acreditando.
E quanto ao FGTS, eu peço lista todos os dias. Eu repasso lista para eles todos os dias. O FGTS, a gente sabe que assim, é mensagem mesmo. Eu percebi que na URA até cai alguns contratos, mas é mensagem mesmo, é uma coisa que demanda tempo por conta de ensinar. A gente já passou por isso, né? Ensinar eles a habilitar, a fazer tudo, o sistema disponível até o dia 10, esse saque extraordinário. Então toma bastante tempo. E assim, mas o Cordeiro vai evoluir aqui no FGTS, tem que ser diferente e vai evoluir.
O Ari, você que sempre trabalhou bastante FGTS, não foi só o ticket que sumiu, que baixou, foi também o contrato, né, que sumiu. Cliente, não tem, né?
Eu acho que assim, ó, que é o que o Felipe falou outra vez, e eu comentei aqui com a equipe. Pedir por CNPJ, a gente pede, mas é o que vocês falaram, gente. Vocês sentem isso. Demora de 2 a 3 dias. Então, a gente acaba pegando o quê? Listas do CSG e trabalhando. Só que foram listas muito trabalhadas. Então, você vai pegando o quê? Sempre 5 parcelas, 3 parcelas, 2 parcelas. Então, minguou muito. E, assim, teve extraordinário, que tirou R$1.000 da conta do caboclo. Então, assim, essas listas que a gente tem é muito batida. A gente tem que procurar lista nova. Convênio novo, CNPJ nova, entendeu? E aí você vai ter que ensinar o cliente a baixar, você vai ter que explicar para ele, tem tudo isso, demanda-se tempo, mas a hora que engata, vai embora.
Uai,
parou, deixou a zero, resolveu a zero o FGTS, então agora tem que engatar tudo de novo. E eu quero que isso prova, porque trabalhou.
Aquele problema que a gente tem lá, de ser o aniversário do cliente, ou de ele estar num saque extraordinário. Você fez alguma coisa na lista para não alcançar esse público já de imediato, deixar ele para segundo plano? Você estava pensando em falar isso para o João. falar pra ele filtrar por data de aniversário. Tipo assim, ah, quem faz aniversário agora no próximo mês, nem me manda...
O extraordinário é complicado fazer esse filtro, porque são vários aniversariantes no mês só, vários isso. meses no mês só. Mas só pra acabar também agora, né? Agora, o mês que vem, acaba. Muita gente já sacou, muita gente já pegou. E outra, quando o cliente quer, ele cancela o extraordinário e depois de 2 dias faz, você consegue fazer. Então, a gente tá assim, entendeu?
Uhum.
Agora, o filtro do aniversário é interessante fazer mesmo, olha, né? Porém, o extraordinário é um pouco mais complicado porque são vários meses num mês só.
É, mas o extraordinário tem a questão que você falou, né? De cancelar e depois de 2 dias fazer, né?
Isso, e tá acabando também, né? Esse mês que vem já acaba.
Gente,
já
bloquearam
as contas.
Você colocou menos de energia. Vocês sabem que aí também faz diferença, né?
Boa, e faz. Realmente, a energia está reduzida a zero aqui.
Então, quando a gente começou o GSS, a gente entendeu que tinha que focar 100% nele. Quando a gente tira um pouco dessa energia aí, a gente sente, mas ele ainda vende. Será que não vale a pena a gente deixar um promotor específico, sabe? Começar a fazer uma estratégia assim, porque o que focou o FGTS foram os outros produtos. Quando a gente fazia muito FGTS, a gente não tinha atraso, não tinha aumento de prefeitura, não tinha aumento do governo. Agora a gente tem tudo isso. É óbvio que a gente vai colocar menos energia lá. Mas, às vezes, se a gente começar agora a fazer uma estratégia para a gente colocar pessoas certas, o tempo certo, a gente vai aumentar a produção.
É o tempo, eu acho isso também.
Ô, Felipe, eu sei que assim, né, a chavinha tem que ser virada rapidamente. E aqui eu fico em cima, eu bato o martelo para virar a chavinha. Mas, olha, veja só uma situação, só para você entender. Não tinha nada, tinha que trabalhar com FGTS. Para bater a meta no FGTS foi massacrante. Era, você viu, cheguei a pagar quase 200 contratos no mês, certo? Aí o que acontece? Para virar do FGTS para o consignado, eles não sabiam fazer negociação, entender o CSG, equipe nova, eu tive que mudar tudo isso. Agora, os tickets que eles querem alcançar é de 10, 15 mil, entendeu? Então, voltar para o FGTS, eu sei que a gente tem que ser rápido, que eu tenho que treinar a equipe nisso. Por isso que eu estou tentando pegar CNPJ para dar mais ponto, para poder motivá-los também, entendeu? Porque tem isso, você pegar um contrato que tem...
É melhor fazer um contrato de FGTS no dia de 5 mil do que zerar porque não achou de 10. Então, assim, eu acho que dá para a gente dividir o tempo, dá para a gente começar a fazer uma estratégia para não zerar. Porque o cara zerar porque ele está procurando ticket maior também é péssimo. Ele desmotiva. É mais fácil ele pagar 5 mil e falar, ah, paguei 5 mil, pelo menos são 5 mil já. Não zerei.
Exato.
Então, sim, acho que a gente começar a fazer estratégia para não secar, não pode secar. A gente não pode ter um pagamento num dia de 10 mil no escritório aqui, de 15 mil, gente, quebra as pernas. O mês é mais curto, tem feriado agora aqui, ó, quinta-feira. E a gente não pode.
Não vai trabalhar.
Ó, hoje, se a gente filtrar, se eu filtrar lá, a Limeira entrou no relógio, Rafa? Eu não fiz ainda o... Mas só tinha Limeira 3.
Limeira entrou.
Tinha Cordeiro até ontem, Ari, mas como ontem foi um dia de feriado, a gente acabou saindo. Aí tá agora Limeira...
Mas a gente entra de novo.
Não, então, eu falo assim, só pra gente acelerar, porque são 2 escritórios apenas no relógio. É baixo. E aí eu pego Limeira como referência na questão de contratos, porque... Não foi salva só por Refim Atraso ajudou, foi um contrato dia sim, dia não, tudo bem, um contrato de 90, um contrato de 50, mas que ajudou, mas a maioria da quantidade de contratos foi em oportunidade, 30, 40 contratos no dia, uma equipe que está querendo ou não, uma maior parte nova, 50% da equipe é nova. E uma meta alta, é a maior meta que eu tenho aqui hoje, então assim...
No meu caso é isso mesmo. É, o Refim Atraso, acho que se você pegar, não dá 200 mil. Dá 100 em pontos já, né? É, eu acho que não dá 150 mil em pontos em produção. É, o que está salvando é novo e Refim mesmo. E a gente,
mas numa quantidade muito alta.
Sim, por isso que eu estou falando. Tá sendo...
Você não está no relógio.
Está sendo vista o dia todo. Tem hora que eu entro na discadora, na Isabel, eles estão, o João e a Luana estão colocando lista sem eu solicitar.
Eles estão colocando lista o dia todo, porque eu estou pedindo lista. Então, assim, está sendo lista atrás de lista, disparo atrás de disparo, está sendo o dia todo. É o que eu falo, eu até te falei, acho que semana passada, tem dia que eu acho que vou ficar louca. Libera isso, dá baixa naquilo, e esse, e aquilo, isso, está sendo assim, o dia todo.
Que eu mandei, tinha, eu acho que 10 ou 15 contratos na casa dos mil. 1.500, 1.700. Eu fui fazer o quadro de Limeira ontem, que chegou um quadro novo, eu tive que trabalhar de manutenção, o cara da manutenção, eu coloquei o quadro para eles, aí falaram assim, ah, preenche aí. Eu cansei de preencher, falei, vem alguém preencher aqui, porque tinha tanto valor para colocar, e é tudo nessa base, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, só que alavanca e uma produção muito alta. Mas é atividade comercial, e não acho que seja só a prefeitura, porque não é só de uma prefeitura. Eu acho que a gente está precisando aumentar a quantidade de contratos. Vamos começar a bater de novo nisso. Não dá para ficar esperando um contrato que vai salvar o dia. Eu caí?
Oi, João. Tudo bem? Oi, João. Aquela coisa
que você sabe, a gente sabe essa pessoa. A gente sabe muito, né, linda? Olha o nosso escritório.
Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, passar para vocês. A gente precisa aumentar a quantidade de contratos. A gente precisa aumentar o volume. A gente não pode chegar agora no meio do mês e achar que está tudo bem, que ontem foi um dia ruim, hoje vai ser um dia ruim de novo. A gente não pode. Não pode depender de um contrato. Ai, mas quanto você tem para pagar? E tem um contrato de 20 que não deu certo, eu vou refazer, mas só um, mas cadê as equipes? São 12 pessoas, 10 pessoas. O time inteiro tem que estar produzindo, senão não vai. Senão a gente vai acontecer assim, ó. Ontem a gente chegou a 95% do relógio de projeção, graças a Deus, é uma projeção boa. Só que se a gente não manter, tem 100 mil por dia, chega no final, cai. Porque quem vai batendo meta vai tirando um pouco o pé automaticamente e por aí vai. E aí quem não tá no relógio, quem tá longe, tira o pé também. E a hora que vier, não bate. Eu não quero ficar com 1% igual o mês passado. Porque, gente, 1% bater a meta, você não ganha nenhum parabéns. Você não ganha parabéns se você fez 99. Você ganha parabéns se você fizer 100. Se você fizer 100, não é nada. Eu fiquei igual quem fez 70. Nada. Certo?
Certo.
Vamos fazer um dia diferente, então. Vamos fazer desafio. É, até a Rafa me chamou ontem e falou, ah, tem feriado, vamos fazer algum desafio. Então, acho que é bacana a gente pensar nisso, motivar a equipe assim, sabe? Pensar em algo diferente e colocar em prática e trazer eles pra gente.
Sim.
Certo?
Certo.
Então bora, galera. Vamos produzir, vou liberar vocês aí pra gente fazer a estratégia e correr atrás e entregar um número. Quero ficar dourado hoje, preciso de mais um número de iPhone, hein?
Beleza.
Fechou? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não, Felipe.
Não, eu acho que foi bem bacana hoje. Eu já consegui montar um monte de estratégia.
Eu acho que eu também ouvi várias coisas diferentes aqui, que eu acho que bem feita com papel e caneta na mão, já anotou muita coisa aqui.
Eu já mandei um monte de coisa pra Luana já pedi várias coisas e foi bem legal, eu acho. Já tô com algumas ideias aqui.
Fechou então, galera.
Obrigada, gente.
Boa noite a vocês, meninas. Alô. Tchau, boa noite.
Tchau, gente.
Obrigada,
bom.
Gente. Obrigada, gente. Tchau.
Você é o primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo.